Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Pitacotec, o seu giro de notícias semanal aí, falando sobre tecnologia. Eu sou o Yukio, o host desse podcast. Eu também tenho um blog de estatística machine learning, que é o statsite.com.br. Se quiser, segue lá o blog, segue no Twitter, @statsite. Mas aqui não é só machine learning, aqui é tecnologia como um todo, então vamos aí para mais um giro. Então vamos começar aí, eu queria começar trazendo uma série de acontecimentos envolvendo reconhecimento facial. Não vai ser só uma notícia, na verdade não uma série, mas são duas notícias aqui juntas. E eu achei interessante porque envolve muito do que eu faço. Na verdade eu não trabalho hoje com reconhecimento, processamento de imagens, mas eu acho interessante, eu estudo. Então eu achei muito, muito doida essa notícia. Foi um rolo que aconteceu no Twitter. O que acontece? Alguns usuários iniciaram uma série de tweets para testar como que esse algoritmo do Twitter, né, o algoritmo que ele corta a imagem... Vamos lembrar aí, o Twitter, ele, quando você posta uma imagem muito comprida, ele corta ela, certo? Isso daí vocês lembram, vocês devem notar que ele não mostra a imagem toda, ele escolhe um ponto para mostrar da imagem. E o que que rolou? Qual foi a ideia? Começou com o Tony Alcieri, que é cofundador da IQ Illusion... E a galera tava postando fotos compridas, contendo numa ponta um branco e na outra um negro. Então imagina assim, você tem aquela foto bem grande e quando você posta ela vai aparecer um trecho no Twitter, que é o trecho que o algoritmo escolhe, que ele fala, essa é a parte importante, então eu vou mostrar ela. E o Tony Alcieri, ele pegou e colocou um branco na parte de cima de uma foto e um negro, né, o Barack Obama, na parte de baixo. E depois fez a mesma coisa, só que invertendo. Colocou o Barack Obama em cima e o outro político branco embaixo. E o que que rolou? Mesmo com essa inversão, mesmo a foto sendo diferente, o algoritmo do Twitter sempre deu preferência pro branco. Quando ele mostrava a prévia da foto, ele mostrava o político branco. E aí a galera viu esse tweet, né? Ficou meio indignada, obviamente, eu fiquei indignado. Eu entendo as falhas que podem ter rolado na elaboração do algoritmo, mas não deixa de ser um erro, porque isso daí propaga o racismo. E depois o pessoal ficou testando com várias outras coisas. Testaram com outras fotos, testaram com desenho. Pegaram um personagem negro, um personagem branco, colocou em pontas diferentes e de novo o algoritmo deu preferência pro branco. Testaram até em animais. Então assim, claramente tem um problema aí no algoritmo. Problema grave, falha deles, provavelmente não treinaram o algoritmo com pessoas negras. Inclusive, a gente já sabe que isso ocorre para asiáticos também. Os algoritmos de reconhecimento facial têm problema, eles erram muito para pessoas não brancas. A gente tem relatos de experimentos, por exemplo. Na verdade, isso aí é até um ponto legal para quem estuda essa parte de medicina ou estatística assim, mais como um todo. Tem vários relatos de experimentos que só rolam com homens brancos. Então depois vai dar problema com uma mulher, vai dar problema com negros, com asiáticos. Então é uma parada que a gente tem que ficar bem esperto aí quando for criar algoritmo. Em resposta a essa série de tweets que começou com o Tony, a Liz Kelly, que eu acredito que seja a porta-voz do Twitter, pelo menos é o que está no perfil dela no Twitter, ela agradeceu pelos tweets que levantaram o problema e disse que eles testaram vários cenários e antes de implementar, obviamente, mas que claramente precisavam de mais testes. Então, assim, reconheceram o erro, né? Foi interessante isso. Reconheceram, admitiram e falaram, olha, a gente vai melhorar, vamos olhar o que está dando de errado. Só que o que eu achei interessante, assim, e não quer dizer que seja algo positivo, veja bem, o adjetivo interessante é só algo curioso, esse não foi o único acontecimento recente com relação a reconhecimento facial. Teve uma competição na EECV, que é European Conference Computer Vision, e mesmo os algoritmos melhor ranqueados nessa competição tinham problemas em reconhecer rosto de mulheres negras. E nesse caso ficou explícito mesmo que o problema era na criação, no treinamento dos algoritmos, porque haviam menos não brancos do que brancos no dataset da competição. Então é óbvio que se você não está treinando, se não tem não brancos, como que você vai treinar seu algoritmo para reconhecer essas pessoas? Então é preciso ter cuidado com isso, gente. Para quem trabalha aí com machine learning, data science, inteligência artificial, tem que olhar para o treino do algoritmo, tem que olhar como ele vai estar sendo utilizado. Nessa área medicinal, que nem eu mencionei, tem problemas aí. Então, está testando uma inteligência, garante aí que ela está sendo treinada para ser utilizada com todas as pessoas possíveis, né? Todos os tipos de pessoas. E falando em algoritmos, máquinas, a segunda notícia aqui que eu queria trazer para a discussão é o YouTube trocando máquinas por humanos. Foi isso mesmo que você ouviu? Tanta gente tá aí com medo, né, de ser trocado por máquinas, por inteligência artificial. No fim das contas, o YouTube deu um passo para trás e fez o caminho contrário do que a gente espera hoje em dia. O que que rolou? A gente teve a pandemia, né, o coronavírus, e uma porrada de cientista, jornalista começou a criar vídeos sobre o coronavírus, falar sobre a doença, falar como se espalhava, enfim, teve essa série de vídeos aparecendo no YouTube. E aí o algoritmo do YouTube, vamos lá, teve essa série de vídeos, teve as pessoas sérias, teve também as pessoas que, exagero, teoria da conspiração, não é nada, junto com a turma do o vírus chinês fabricado em laboratório, começou a rolar essas doideiras também. E o algoritmo, o YouTube, ele tem seu algoritmo para não ter que ficar indo olhar vídeo a vídeo. O problema é que de abril a junho, o algoritmo removeu 11 milhões de vídeos e vários ali não eram problemáticos. Não tinha um problema, assim, não estava espalhando fake news. Se não me engano, inclusive, o Atila, biólogo aí, que eu sei que é um cara que divide opiniões, ele até falou uma vez que os vídeos dele não estavam sendo monetizados. Opa, caraca, essa foi dose. Posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que ele falou isso. Se não me engano, foi na entrevista dele com o Cauê Moura no Poucas, não lembro. Mas enfim, teve alguma entrevista dele que ele falou disso, que não estava sendo monetizado. Tenho quase certeza, né? Não posso afirmar convicção, porque pode ser só algo da minha memória aí me enganando. Mas parece que está realmente rolando um exagero. A inteligência era conservadora até demais. O que eu imagino, da minha parte aí também com a minha experiência de machine learning, eu imagino que tinham palavras ou imagens que ela considerava danosa, ou alguns conjuntos de palavras, né? Porque às vezes não age sozinho uma, que mudava a probabilidade ali do vídeo ser ou não fake news. Mas é aquela coisa, uma mesma imagem, uma mesma fala pode ser utilizada de formas diferentes. E talvez não seja nem só isso, até mencionando um trecho da matéria que é do Financial Times, 80% dos vídeos retirados, que estavam sendo excluídos, não chegavam nem a 10 visualizações. E 50% não, sequer eram visualizados. Esse 50% eu vou dizer que eu até entendo um pouquinho, porque pode ser que o algoritmo simplesmente processou, viu e falou, opa, tira isso aí que ele é problemático. Os 80% aí, pode ser que... Não 80%, né? Seria essa diferença. Eles poderiam talvez utilizar inputs dos usuários e algo do tipo. Dos usuários, né? Esquisito. Então pode ser que eles utilizavam alguns insumos vindos dos usuários, o tempo que o cara ficou no vídeo, like, dislike, não sei, tem N variáveis que dá pra usar. Mas eu imagino que devam ter colocado um limite baixo pra probabilidade. Sabe algo do tipo, se a máquina disser que tem 60% de chance de ser um vídeo propagando notícia falsa, então derruba. Sendo que às vezes, talvez, fosse melhor colocar 80%. Não sei, eles não abrem os algoritmos, então só estou especulando. É interessante, até me lembrou esse negócio de avaliar o vídeo da forma equivocada. Me lembrou uma matéria que eu li sobre o Twitter recentemente, que eles conseguiram um algoritmo que identificava um sarcasmo no texto. Então já não teria esse problema de, tá utilizando essa palavra aqui de forma negativa ou positiva. Pô, se o algoritmo entende sarcasmo, beleza, ele sabe como que está sendo utilizado, isso é bem avançado. E vamos ver aí como é que vai ser, se vai rolar uma volta pro algoritmo no futuro, um algoritmo melhor, eu imagino que sim. Mas o que acontece é que o YouTube tá trazendo mais humanos para moderar os vídeos, o que é interessante e mostra aí que a gente tem muito para avançar em inteligência artificial. Que, aliás, é a notícia, a terceira notícia aí que eu trago, que é uma AI, né, uma IA, uma inteligência artificial, venceu o GPT-3. Uma IA teve desempenho melhor que o GPT-3. Eu acho que eu já falei desse algoritmo aqui, desse modelo de linguagem, que é o GPT-3. Mas, para quem não sabe, o GPT-3, que é Generative Pre-Training Transformer 3, é um modelo de linguagem autorregressivo que produz textos iguais ao de humanos. Teve, inclusive, um artigo que foi escrito inteiramente por ele, pelo GPT-3, lá no The Guardian. Eu vou deixar aí, né, na descrição, mas é muito bizarro, eu recomendo. Se você não consegue dizer que aquilo não foi escrito por um humano, parece muito. Essa linguagem, esse modelo, ele é perfeito. Tanto que o artigo, o texto que ele escreveu, ainda fica refletindo sobre a função dele. Ele fala, eu sou um robô. Ah, mas eu não tenho motivo pra matar humanos. Por que eu iria matar humanos? Sendo que blá, blá, blá. Então ele fica falando essas coisas. E é muito doido. E foi uma puta revolução aí. Mó galera ficou maluca. Eu fiquei maluco. Eu vi que muita gente achou que, é só hype. Vamos se conter? Mas eu acho irado. E a parada é que um grupo de desenvolvedores da Ludwig. Como que se fala? É Ludwig ou Ludwig? Porque eu tinha um amigo que chamava Ludwig. Mas enfim, a Ludwig Maximilian University, LMU, lá de Munique, criou um gerador de textos com 99,9% menos parâmetros que o GPT-3. E esse gerador, com muito menos parâmetros, se saiu melhor no Superglue, que é uma métrica para avaliar sistemas de compreensão de linguagem. Já tem um pré-print todo dedicado a essa ideia de que a gente consegue modelos melhor que o GPT-3 com menos parâmetros. Também vou colocar aí na descrição. E eu só quis trazer essa matéria para introduzir um pouco o GPT-3 para quem não conhece e também para falar sobre essa ideia de modelos mais simples. Eu não sei se simples é a palavra. Em inglês a gente fala modelos mais lean, a gente, né, como se eu fosse americano, mas que seria mais magro. Deu para entender, né? Tipo, seria modelos com menos parâmetros, parecem à primeira vista menos robustos, mas que são super poderosos, igual esse modelo da LMU. Dessa Universidade de Munique. Vamos aí para as curtinhas? Vamos falar rapidinho aqui algumas coisas. Ultimamente as curtinhas nem estão tão curtinhas, né? Porque eu me empolgo e acabo falando mais. E hoje eu trouxe várias, porque muita coisa rolou. Queria começar falando que a fabricante japonesa Ushio e a Universidade de Columbia desenvolveram uma lâmpada ultravioleta que mata em minutos o vírus SARS-CoV-2 que causa o COVID-19. E, obviamente, não causa danos aos seres humanos. Para quem não sabe, até introduzindo aí de forma bem superficial, é comum usar lâmpadas ultravioletas para desinfecção. Mas a frequência de luz emitida pode causar danos aos olhos, queimadura na pele, então é sempre um pouco problemático. E essa lâmpada que a fabricante japonesa e a Universidade Americana criaram tem menor frequência do que as que a gente conhecia até então. Então ela não penetra na pele ou no olho. Então é massa demais, é um baita avanço aí no combate ao vírus. E a segunda notícia não tem nada a ver com coronavírus, com essas coisas, vamos sair disso. E as empresas se unem contra a Apple, continua, sai do vírus, mas continua em briga e um querendo acabar com o outro. Brincadeira, aqui não é acabar. Mas diversas empresas, como o Spotify e o Tinder, se uniram e criaram uma ONG para lutar contra os abusos da Apple. Pra quem não sabe, eu acho que eu já mencionei algum episódio, mas a Apple, ela vem sendo contestada há um tempo. Principalmente pela taxa de 30% que ela cobra das transações que ocorrem nos apps. Isso, obviamente, deixa as empresas putas, pistolas e qualquer adjetivo aí que você ache mais suave, talvez, porque eu não deveria ter falado desse jeito. E agora elas se juntaram para buscar meios legais de combater esses abusos. A organização foi chamada de Coalition for App Fairness e acabou de ser anunciada. É bem recente, mas a parada ficou séria. Vamos ver como é que vai ser essa briga, esse braço de ferro. E a Amazon anunciou o Luna, uma plataforma de streaming de jogos igual a xCloud. Na verdade, é uma concorrente da xCloud, da Stadia ou Stadia? Eu nunca sei também como pronuncia. Mas a Amazon quer entrar aí. Ela entra em tudo que é negócio que é possível, né? Tem alguma coisa que a Amazon não entra? Cara, eu tava comprando coisas de casa lá. Eu compro livro lá. Eu compro Funko, eu comprei lá. Aspirador, eu tava olhando. Eles vendem tudo. Aí ainda tem o streaming. Tem serviço de música que eu poderia usar, mas não uso. Caramba, é muita coisa. Mas enfim, agora eles vão entrar no streaming de games. A plataforma vai ser lançada no mês que vem, em outubro, e vai custar $6 por mês. $5,99, para ser justo. Como tudo da Amazon, vem com um preço bem acessível. Eles são bem agressivos aí. Vocês podem ver pelo Prime. O Prime Video é super barato. Acho que é tipo $7,99 por mês. Você fecha uma assinatura anual, mas pô, $7,99 por mês é muito barato. O Netflix eu acho que tá do 24, 20 e poucos. Então é muito doido como eles vêm com preços mega agressivos. Para começar, eles já anunciaram que vai ter Control, Resident Evil 7, Tacoma... Não, eu não sou gamer, gente. Metro Exodus, The Sentry Brutale... Brutale que se fala? Nossa, inglês tá bala aqui, hein? The Surge 2, Overcooked 2 e Everspace, Grid, Bloodstained, Sonic Mania. E é isso. Ainda não me empolgou muito, mas ter concorrência é sempre bom. Qualquer um que estuda economia sabe o quanto é importante ter concorrência no mercado, ter diversidade, acaba trazendo preço mais baixo. É que não me empolgou, acho que porque eu não sou gamer também. Talvez eu tivesse ficado mais animado se eu fosse. Ah, aliás, no mesmo evento, trazer aqui de improviso, rolou um anúncio que eu achei maneiro, que é o Ring Always Home Cam, que é uma câmera que vira drone e vai custar $250. Ela, tipo, ela fica tem tipo uma plataforma que ela fica e pode sair e meio que vasculhar o ambiente. Aí você olha do seu celular e tudo mais. Essa eu empolguei. E eu achei $250, apesar de caro, né? Porque hoje é mais de R$1.000, R$1.300, mais ou menos. É maneiro. Vai, uma câmera que é um drone, você, tipo, deixa um negócio, assim, na sua casa, tipo, uma plataforma dela, uma base, essa é a palavra que tá me faltando, e aí ele sai, dá uma vasculhada, pô, irado. Irado demais. E a outra notícia curtinha que eu quero trazer é que o Jack Dorsey, CEO do Twitter, doou $100 milhões para fortalecer causas raciais. Os 100 milhões foram divididos em 4 instituições, todas elas apoiadoras de minorias. E pra quem não lembra, por que eu acho maneiro? Ele já tinha ficado famoso por doar $1 bilhão na luta contra a Covid. E o valor, gente, é exorbitante não só pra nós, meros mortais, mas pra ele também é. Porque isso aí equivale a quase 30% da sua fortuna, equivalia na época. Então é bastante coisa. Óbvio que os outros 70% são mais do que suficientes pra ele viver uma vida mega luxuosa. Mas, cara, é uma fração muito grande da riqueza. Não dá nem pra fazer aqueles videozinhos de, olha, isso daqui é uma gotinha. Meu, é muita coisa. Eu admiro muito. Eu acho um dos CEOs aí mais notáveis desses últimos anos nessa parte filantrópica. Então, putz, fiquei bastante empolgado e ganhou mais ainda meu respeito. Não que importe pra ele, né? Grande coisa. E o ex-CEO da Cambridge Analytica foi proibido de exercer o cargo de diretor de alguma companhia por 7 anos. Ou seja, o cara não vai poder estar em posições de liderança por 7 anos. O que eu acho até um período curto, né? Eu não sei o que vocês acham. O Alexander Nix é o nome dele. Para quem não lembra, a Cambridge Analytica foi protagonista da polêmica envolvendo o uso de algoritmos nas eleições americanas. E ficou famoso porque eles usavam dados do Facebook. E até o Facebook teve que se explicar, teve toda aquela polêmica, teve que tomar algumas ações para proteger os dados, mas saiu aí uma das punições ao CEO da Cambridge Analytica. Não sei, o que você acha? Foi leve? Foi suficiente? Porque 7 anos também, para ele, é bastante dinheiro que não vai entrar, né? 7 anos como diretor, VP de alguma empresa é muita coisa, mas é que o caso foi tão tenso, assim, tão polêmico e foi um caso desagradável mesmo, né? Tipo, você sabe que seus dados estão sendo utilizados, mas manipular desse jeito é um pouco, no mínimo, contestável. Então é isso, gente. Hoje o giro foi um pouco mais longo, porque tinha muita notícia boa, notícia que eu queria discutir com vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback vocês podem mandar para pitacotec@gmail.com, pitacotec da forma que é escrito o podcast, pitacotech@gmail.com. Também acessa lá o www.statsite.com.br e segue no Twitter @statsite, estatsite, beleza? Lá eu posto muita notícia de inteligência artificial, muita coisa sobre programação, então cola lá pra gente discutir, bater um papo. E não se esquece de se inscrever no podcast. Se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, se inscreve. Se você estiver utilizando o Apple Podcasts, dá 5 estrelas ali, por favor. Escreve um review. Ou escreve qualquer coisa. Às vezes você não gostou tanto, dá um feedback negativo. Vai. É sempre bom saber que dá para melhorar. Beleza? Muito obrigado por ouvir até o final e boa semana. Valeu!